Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 20ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Paulino Florencio Pinto para ler uma passagem da Bíblia.
Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Se eu for e vós preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Coloque em votação a ata da 19ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Secretaria de Gabinete, de 14 de junho de 2016, referente ao requerimento 028/2016, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho e Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos uma manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete, número 83 de 2016. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 003 de 2016, que estabelece normas para edificação, recolocação, instalação, implantação e funcionamento de postos revendedores e de abastecimento de derivados de petróleo e outros combustíveis, postos de troca de óleo e da outras providências. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete, número 84 de 2016. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 026 de 2016, que tem por objetivo suprimir o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 1716, de 12 de novembro de 1987, que autorizou a doação de imóvel urbano para a implantação de hotel no município. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício do TRE de São Paulo, número 1549 de 2016. Referência à petição número 101550 de 2015, 626000. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência a cópia do acórdão prolatado nos autos do processo em epígrafe, publicado nesta data para as devidas providências. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração. Marli Ferreira, relatora. Petição 101550 de 2015, requerente, Partido dos Trabalhadores, PT, pelo Diretório Estadual de São Paulo, requerido, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Partido Trabalhista Nacional, PTN, pelo Diretório Estadual de São Paulo, procedência Piedade, sustentou oralmente as razões do requerente, Dr. Otton de Sá Funchal Barros, e as razões do requerido, Geraldo Pinto de Camargo Filho, o Dr. Carlos Elis Copim, sustentou oralmente o Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, Procurador Regional Eleitoral Substituto, ementa. ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária com base na resolução TSE número 22.610 de 2007. Cargo de vereador, preliminares e prejudicial de mérito afastadas, justa causa de grave discriminação pessoal não demonstrada, procedência do pedido com determinação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordam o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por votação unânime, em julgar procedente o pedido com determinação. Assim, decidem nos termos do voto da relatora, que adotam como parte integrante da presente decisão. O julgamento teve a participação dos desembargadores Mário Deviane Ferraz, presidente, e Calduro Padim, dos juízes Silmar Fernandes, André Lemos, Jorge, Cláudia Lúcia Fonseca Fanucci e L.G. Costa Wagner. São Paulo, 9 de junho de 2016. Marli Ferreira, relatora. Trata-se de ação de decretação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, pelo Diretório Estadual de São Paulo, em face de Geraldo Pinto de Camargo Filho e Partido Trabalhista Nacional, PTN, pelo Diretório Estadual de São Paulo. O requerente alega que o requerido solicitou sua desfiliação do PT sem a ocorrência de justa causa. O requerido, Geraldo Pinto de Camargo Filho, apresentou da defesa, arguindo preliminarmente intempestividade, decadência, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, ausência de litis cor sorte necessário a compor o polo passivo da demanda. No mérito, a fim de justificar seu pedido de desfiliação, alegou grave discriminação pessoal, falta de apoio partidário. A agremiação requerida, Partido Trabalhista Nacional, PTN, em defesa, arguiu preliminarmente ilegitimidade ativa do Diretório Estadual do PTN, intempestividade, decadência. No mérito, alega que a agremiação excluiu o vereador da vida partidária por perseguição pessoal. Salvo a necessidade de litisconsórcio necessário, já que o polo passivo foi corretamente composto após intimação do requerente, as demais preliminares foram rejeitadas. Foram ouvidas as testemunhas e o requerido. As alegações finais apresentadas, as folhas 215 e 219 do requerente e as folhas 221 e 243, Geraldo Pinto de Camargo Filho. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se às folhas 247 e 251 pela procedência da ação. É o relatório. Inicialmente, observo que as preliminares de ilegitimidade de parte e falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de decadência, reiteradas pelos requeridos em alegações finais, já foram apreciadas conforme decisão que passo a reproduzir. Não procede a preliminar de intempestividade da propositura da ação, tendo em vista que o requerido comunicou sua desfiliação ao Partido dos Trabalhadores em 6 de 8 de 2015, conforme se observa as folhas 51, e a presente ação for ajuizada em 8 de 9 de 2015, segundo consta do protocolo da folha 2. Desse modo, como bem consignado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, adotando-se a regra da contagem de prazos previstas no artigo 184, caput, e parágrafo 1º, do CPC, observa-se que a presente ação foi proposta dentro do prazo decadencial de 30 dias descrito no artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 22.610 de 2007 do TSE. No que toca às alegadas ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do Diretório Estadual, importa destacar que a Resolução TSE número 22.610 de 2007 prevê, em seu artigo 1º, que o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de mandato eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Note-se que a legislação não restringe essa legitimidade a um único órgão de representação partidária. A legitimidade, na verdade, pertence ao partido político detentor do cargo pleiteado em juízo, possuidor do interesse jurídico, podendo ser representado tanto por seu diretório estadual quanto por seu diretório municipal. Nesse aspecto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem se pronunciado no sentido de que há legitimidade concorrente entre os diretórios municipal e estadual para requerer um mandato municipal. Assim, evidente o interesse do órgão estadual em manter os seus filiados, tanto no âmbito estadual quanto no municipal. devendo ser reconhecida a legitimidade ativa, bem como o interesse jurídico do Diretório Estadual no partido requerente. Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente em afirmar que, em nenhuma de suas passagens, a resolução exclui a legitimidade dos diretórios regionais, seja para atuar no polo ativo da demanda, requerer a decretação da perda de cargo eletivo de vereador, seja para figurar no polo passivo da ação, contestar a ação de perda do cargo eletivo por desfiliação sem justa causa de vereador. Vale dizer, não há qualquer nulidade no fato da citação ser dirigida ao diretório regional, até porque, como sabido, os partidos políticos possuem caráter nacional. Sem falar que o principal interessado em se defender, o parlamentar que se desfiliou da gremiação, foi devidamente citado e respondeu à ação de perda de cargo eletivo. De fato, sendo o partido político uma pessoa jurídica de direito privado, a sua representação será feita por intermédio dos seus diretórios nacional, regional ou municipal, nos termos do artigo 1º da Lei 9096 de 95, disposto no artigo 11 da Lei 9096 de 95, de modo que, em se tratando de cassação de mandato de vereador, o órgão mais adequado para receber a citação seria o Diretório Municipal, sem exclusão, todavia, dos demais. De igual forma, a questão que já foi objeto de discussão nesta Corte, que em decisão unânime decidiu pela legitimidade do órgão estadual do partido para compor os polos de ação. Ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária com base na resolução TSE 22.610 de 2007, cargo de vereador, preliminares de ilegitimidade passiva, a de causam e preclusão da degravação da mídia rejeitadas, prejudicial de decadência afastada. Desta feita, afastadas as preliminares de ilegitimidade de parte e de falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de decadência, passo então à análise do mérito. A legislação eleitoral que disciplina a fidelidade partidária, Resolução TSE 22.610, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3º, prevê expressamente as hipóteses em que a desfiliação partidária não acarretará perda do mandato eletivo in verbis. Como se sabe, a Lei 13.165 de 2015 introduziu um novo dispositivo no artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, estabelecendo as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária conforme segue. Artigo 22A. Perderá o mandato de detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. 1. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. 2. Grave discriminação político-pessoal. 3. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigida em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Infere-se, portanto, que com a inovação legislativa retirou-se do rol das justas causas para desfiliação partidárias tanto a criação de nova legenda como a ocorrência de incorporação ou fusão do partido político. Assim, a migração de filiado para outro partido, para não implicar a perda de seu mandato eletivo, deve ser motivada por mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário ou por grave discriminação política pessoal. Caso não tenha ocorrido nos 30 dias anteriores ao prazo de 6 meses da eleição, hipótese esta incluída também pela referida Lei nº 13.165 de 2015. Uma das justas causas aventadas pela defesa, consistente em falta de apoio partidário, além de não ter sido comprovada, não é hipótese de justa causa, conforme se extrai da simples leitura do preceito legal supramencionado. Do relato da testemunha Gerson da Silva Cordeiro, extrai-se que somente tomou conhecimento da alegada falta de respaldo pelo partido por comentários da mídia local, a demonstrar que a testemunha não presenciou o fato. Já o argumento de grave discriminação pessoal configurou mera alegação, sem prova nos autos, já que as testemunhas ouvidas em juízo nada esclareceram sobre a questão. Ao contrário, Gerson da Silva Cordeiro, em seu depoimento, alega que a palavra do vereador Geraldinho nunca foi cassada nas reuniões do partido, além de nunca ter presenciado problemas nessas reuniões, afastando a alegada discriminação pessoal suportada pelo vereador. A testemunha Cláudio Donizete Lemes, por sua vez, apesar de afirmar que acredita que Geraldinho era fritado pelo partido e que pelo tal fato incomodava a cúpula do partido, não elencou qualquer fato concreto que demonstrasse tal perseguição. Portanto, considerando que o mandatário requerido não se desincumbiu do ônus de provar a justa causa para sua desfiliação, a procedência da ação e a decretação da perda de mandato do vereador é medida que se impõe. Nesse sentido, já se pronunciou esta corte. Ação de declaração de justa causa para desfiliação partidária com base na resolução TSE 22.610 de 2007, cargo de vereador, grave discriminação pessoal e mudança do programa partidário. Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária com supedâneo no artigo 1º, parágrafo 3º da resolução TSE 22.610 de 2007, formulado por vereador eleito pelo PTN. O principal argumento é o de que a expulsão do prefeito pelo PTN, sem prévia consulta aos filiados, trouxe prejuízos políticos ao peticionário. O reconhecimento de justa causa para a desfiliação partidária, consistente na grave discriminação pessoal, exige que o filiado comprove que a divergência com o partido extrapole a discussão política e constitua fato objetivamente discriminatório contra si e, além do mais, em sua essência mais grave. A configuração da justa causa elencada pela legislação como mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário se dá quando necessariamente há modificações estatutárias que alterem consideravelmente os programas e ideologias do partido político, o que não ocorreu no caso em tela. Os partidos políticos possuem autonomia para definir e adotar os critérios de escolha, seja com relação a candidatos para a disputa das eleições, seja no tocante ao regime de suas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas, pois é um direito assegurado constitucionalmente, cujo exercício, salvo no caso de abuso devidamente comprovado, não pode ser restringido. Por todo o exposto, julgo procedente a ação para decretar a perda do mandato eletivo do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico do TRSP, oficie-se à Câmara Municipal de Piedade para que, no prazo de 10 dias, imposse o suplente do Partido dos Trabalhadores PT, nos termos do artigo 10 da Resolução TSE 22.610 de 2007, independentemente de trânsito em julgado da decisão. Marli Ferreira, relatora. Convite da Prefeitura de Sorocaba. Em nome da Prefeitura de Sorocaba, temos a satisfação de convidar para a exposição de encerramento do projeto Viva Meninas, Empoderamento e Cidadania. O projeto visa o empoderamento de meninas com idade entre 12 e 16 anos em situação de alta vulnerabilidade através da promoção e do fortalecimento da autonomia por meio de vivências socioculturais educativas. Dia 21 de junho de 2016, das 10 às 21 horas, na Biblioteca Infantil Municipal Renato Sêneca de Sá Fleury, na Rua da Penha, Centro, Sorocaba. Convite. A Câmara Municipal de Pilar do Sul tem a honra e satisfação de convidar Vossa Excelência para a sessão solene do dia 25 de junho de 2016, às 19 horas, a ser realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, situado na Avenida Papa João 23, 1175, no Campo Grande, para entrega de título de cidadão pilarense ao Ilustríssimo Senhor Pastor José Augusto Lopes Lemos. Sua presença será motivo de honra e alegria para todos os cidadãos pilarenses. Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 52 de 2016. Abertura de crédito de especial suplementar destinado a pagamento de ofício requisitório e atualização monetária no valor de R$ 2.205,64, de autoria do Executivo. O Ofício da Secretaria de Gabinete, de número 82 de 2016. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 52 de 2016, que objetiva a abertura de crédito especial suplementar para pagamento de ofício requisitório e atualização monetária. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei será encaminhado à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 33, de 20 de junho de 2016. Solicita informação sobre a linha de ônibus circular no bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a empresa de ônibus Vila Elvio, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o motivo da retirada da linha circular em domingo no bairro dos Cotianos? 2. Se há previsão de voltar a circular pelo menos uma vez ao dia, se sim, informar. Se não, qual o motivo? Justificativa. Após ser questionado por munícipes, faço o presente requerimento solicitando informações para poder tirar algumas dúvidas da população sobre o assunto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de junho de 2016, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloque em discussão o requerimento. Em votação, o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 112 de 2016. Indico a manutenção de passar máquina e cascalhar em geral o bairro da Serra. Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar máquina e cascalhar em geral o bairro da Serra. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de junho de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 113 de 2016. Indica estudo de viabilidade técnica e econômica para alargamento das ruas do bairro do Ciriaco do Meio. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja feito estudo de viabilidade técnica e econômica para alargamento das ruas do bairro do Ciriaco do Meio. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de junho de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Professor Samuel Guimarães de Oliveira.
Senhor Presidente, nobres vereadores, imprensa, população presente, meu boa noite a todos e a todas. O motivo que me traz essa tribuna hoje, mais uma vez, é falar da saúde, em Piedade. Seria falar das UBSs, né? Já visto que desde o começo dessa gestão, desse mandato da prefeita Maria Vicentina, nós já tivemos 6 unidades básicas de saúde na área rural recuperadas, né? E devidamente funcionando. Algumas foram ampliadas, outras foram reformadas. E no último sábado, dia 18, eu tive a satisfação, tive o prazer de ir bater de cima na inauguração de mais uma unidade básica de saúde. Essa, sim, construída na sua totalidade. e que ficou um belo de um projeto que vai atender com certeza aquela população. Conversei com vários moradores, pessoas que estavam ali, que era transparente a satisfação, a alegria de ter uma unidade tão bem projetada, tão funcional da forma que estava ali, para atender ali aquele município, que é aquele bairro que é longe do centro da cidade, deslocamento difícil, e eles vão ter ali próximo das suas casas, próximo dos bairros vizinhos, um atendimento ali de qualidade, né? Então, fico feliz por tudo isso e gostaria que... Vai ser atendido, em média, é estimado, em torno de 160 pessoas mês. Então, são 160 pessoas, em média, que deixarão deslocar as suas casas lá, 20 e poucos quilômetros do centro da cidade, para vir aqui, né? Em dias de chuva, pegando ônibus, muitos não têm condição própria. Então, eu acho que é de grande valia para o município, merece ser enaltecido. E, mais uma vez aqui, eu quero parabenizar a prefeita, porque são coisas boas para o município. São 7 no total agora, 7 unidades básicas funcionando na área rural, né? Então, estão de parabéns a população e está de parabéns secretária de saúde, Marli, é incansável, trabalhadora e que está fazendo um grande trabalho, e a prefeita Maria Vicentina e todos os seus comandados. É isso que eu gostaria de dizer, meu boa noite a todos, obrigado.
Senhor, antes que o senhor se despeça...
Por favor.
Me permite uma parte?
Por favor.
Eu gostaria de fazer um questionamento só com relação à presença dos profissionais da medicina, da enfermagem, os auxiliares. Como que está previsto isso no funcionamento dessa UBS? Por quê? Porque a gente vê que é ótimo mesmo ter a UBS funcionando nos bairros. Igual funciona bem no bairro dos Leites. A gente tem ouvido...
Sim, sim.
Vários elogios, inclusive, sobre a médica que está lá no momento, a doutora Bárbara, e agora até sobre os agentes comunitários de saúde, né, recentemente contratados e que já estão fazendo o cadastro, certo, de todo o bairro e das regiões ali vizinhas, né, dos bairros vizinhos. Mas aí o meu questionamento é se lá na UBS da Bateia de Cima a gente vai ter a presença do profissional médico especialmente e dos demais, no mínimo 8 horas por dia. Como que vai ser isso? O senhor tem essa informação para passar para a gente?
Muito obrigado pela participação. Eu sei que vai ter ali médicos clínicos geral, vai ter ginecologistas, né? A odontologia está sendo contratado um médico para o local, né? Me parece que o ginecologista, acho que cada 15 dias, eu não memorizei isso aí, mas vão ter médicos sim, locais, são periódicos, né? Dias alternados ou em cada 15 dias, mas vai dar para agendar e vai ser atendido todo mundo dentro da demanda. Ok? Muito obrigado.
Antes de chamar o próximo inscrito, eu gostaria de pedir desculpas ao professor Samuel. Errei o sobrenome, inverti as posições, mas é professor Samuel de Oliveira Guimarães. Próximo inscrito é vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por poder mais uma vez estar nessa sessão e fazer uso dessa tribuna, pela saúde e força que Ele nos tem dado. Também quero aqui parabenizar a atual administração pela inauguração dessa unidade de saúde ali no bairro da Bateia de Baixo. Preocupação do nobre vereador Cláudio Nadaleta é importantíssima, que mais que uma obra, né, mais que uma construção, é a manutenção, o andamento de tudo isso, né, certamente é uma localidade que vai procurar muito essa unidade para receber o amparo, né? Até mesmo o próprio jornal municipal colocou aí que atingirá em média 2.500 pessoas. É um grande público, né? A gente sabe que é um grande público, né, juntado ali na região e que vai buscar muito esse atendimento. E a gente sabe também que a saúde, ela é universal e acaba também as pessoas das cidades vizinhas, como é o caso de Itapiraí, que é bem vizinho, e a gente sabe das dificuldades de Itapiraí também na questão da saúde, então certamente vai procurar essa unidade. Existem bairros na divisa, né, e onde tiver o melhor atendimento, é onde as pessoas buscam, tanto para si próprio quanto para os seus familiares e assim por diante. Mas é uma obra de grande relevância e vamos pedir aí que o município consiga assim sustentar esse sistema, né, dar manutenção nisso tudo, e vai desafogar bastante os atendimentos aqui na cidade. A gente falando em 2.500 pessoas, certamente essas pessoas abrirão mais espaço aqui nas unidades, nas cidades, e a gente espera que melhore esse atendimento, né, que as pessoas não passem tanto tempo esperando nas filas e assim por diante. Mas a realidade é uma só, não é um sistema pequeno e fácil de se manter. Terá que ser muito bem acompanhado, nós vereadores principalmente, teremos que acompanhar de perto tudo isso e cobrar que tenha mesmo os profissionais necessários para o andamento daquela unidade. Eu fico bastante feliz, é um reduto onde eu tenho bastante aceitação, bastante convívio, é uma luta que ultrapassa mandatos, pedidos da gente, né, que nós vereadores infelizmente não temos o poder de execução, mas nós clamamos, pedimos, indicamos, fazemos através de requerimento, de indicações, levamos ao conhecimento do executivo a necessidade das pessoas, a necessidade da nossa população. Então, no que diz respeito a essa obra, eu batalhei bastante, pedi bastante em favor que isso acontecesse, e a gente espera que seja muito bem atendida a população. É um bairro populoso, que movimenta muito a economia do nosso município também, e merece o retorno dos impostos garantido ao nosso município com esse tipo de atendimento. Também levantei a questão nessa tribuna da coleta do lixo hospitalar. E, de antemão, falei com o Alvair, responsável por esse setor, agora, na semana que passou, quarta-feira, após o requerimento que apresentei nessa casa, ele falou mesmo que ainda não tinha voltado a coleta, estava em fase terminal da empresa, da nova empresa contratada, ou não sei se é a mesma empresa, mas enfim, a licitação deu certo e voltaria o sistema na mesma semana ou no comecinho dessa semana. Também vou procurar os profissionais da área que me perguntaram, procuraram para saber como que está. Como bem disse, é uma coisa muito preocupante o lixo hospitalar, o lixo que sai dos consultórios odontológicos e assim por diante dentro do nosso município, e não posso deixar de apontar como uma falha, né? Não poderia esperar o término de um contrato para fazer nova licitação e ficar em um período de 50, 60 dias sem acontecer essa coleta, com tantas doenças que temos e tantas bactérias e vírus espalhados, causando doença na população. Mas enfim, esperamos que o serviço seja de qualidade e que tenha o andamento da forma que é para ter. Também o que é bastante preocupante, uma matéria bem elaborada, tenho aqui mais uma vez que parabenizar o jornal Folha de Piedade, onde vem divulgando o estrago que o frio causou, que a geada causou em nosso município. Né, a gente se preocupa com os agricultores, com a maior arrecadação do nosso município, com o grande movimento de empregos e assim por diante que tem na agricultura. E diante de tantas dificuldades que os nossos agricultores passam, mas essa questão da geada, obviamente que a gente respeita, a vontade é de Deus, não somos nós que determinamos a forma, mas nós que estamos aqui para representar, não podemos deixar de nos preocupar e de alguma forma tentar ajudar. Busquei algumas informações em outros municípios que passou pelo mesmo problema. Alguns municípios, né, onde pude acompanhar, decretou estado de emergência, estado de calamidade. Por quê? Para ajudar os agricultores. Ajudar de que forma? Tendo um documento oficial dessa natureza, eles têm conseguido prorrogar os seus financiamentos, mudar, alterar as datas de financiamento, e ele leva esse documento, e esse documento ajuda ele a negociar verdadeiramente uma dívida, que na maioria das vezes é adquirida na compra, para a produção e assim por diante, a compra de mudas e outras coisas mais. O agricultor não são todos que podem custear a lavoura com dinheiro no bolso. E aí eles vão e procuram os financiamentos oferecidos. E uma vez que teve uma perda de 25% a 30%, como foi divulgado, né? Em alguns municípios mais que isso, porque também o volume de chuva acabou estragando, além do frio, o volume de chuva. Eles tomaram essas medidas e isso tem ajudado os agricultores. Então é uma coisa que nós devemos analisar, buscar informações e tentar fazer alguma coisa nesse sentido dentro do nosso município, conversar com o executivo chamar a pessoa responsável da Casa da Agricultura, e a gente tem que tomar uma medida sim para ajudar os nossos agricultores. Eu acho que talvez esse seja um caminho, vai surgir mais ideia. Temos aqui a Comissão de Agricultura constituída nessa casa, é o momento de nos unir, né? Fazer verdadeiramente um relatório para que o agricultor, se ele precisar, tenha isso em mãos, documentado, para ele poder negociar suas dívidas e assim dar continuidade na agricultura dentro do nosso município. Isso é importante, nós temos que trabalhar em parceria com o executivo para auxiliar os agricultores. Era só, nobre presidente, muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Alô. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Primeiramente, queremos agradecer a Deus Todo-Poderoso por nos dar mais esses dias de trabalho, apesar de estarmos enfrentando frio, né? Que obviamente que assustou um pouco no começo, porque o frio adiantou um pouco no que diz essas geadas que veio aí. Foi meio temeroso, estragou a nossa agricultura dos nossos agricultores, a preocupação, o prejuízo foi grande, mas eu tenho certeza que as coisas não acontecem por acaso. Nós, nossa vida, temos que se acostumar com todo tipo de coisa que acontece, porque nós apenas vivemos aqui, mas quem manda é outro, né? Então, a gente fica triste, logicamente, fica triste das percas que teve, porque a gente sabe que a agricultura é a base do alimento, né? O alimento que Deus deu à terra, preparou a terra para que os produtores pudessem, aquelas pessoas, produzir para se alimentar todo aquele cristão que vive aqui na terra. Por que que eu digo isso? Porque hoje a preocupação da agricultura, você está sabendo, às vezes a gente fica assustado com a falta da mercadoria. Por exemplo, hoje você vai comprar um saco de batata, hoje está custando 250 mil reais um saco de batata. Eu nunca vi um negócio assim. Então é um pouco preocupante. É preocupante porque os produtores estão deixando de plantar. E quando seu produtor fala, não vou plantar, obviamente que quem vai padecer são os consumidores, aqueles que dependem daquele produto no mercado para eles poderem comprar. Então, logicamente, quem que vai comer nesse preço aí? É um preço mais caro que uma carne.
Então, fica... E não deixa de ser um alimento. Isso que eu digo que às vezes a gente tem mesmo assim, confirmando a palavra do vereador Adilson, que a gente tem que dar todo o apoio possível para que esses agricultores não abandone, não deixe de plantar, trabalhe. Porque se alguém de Cristo parar de plantar, eu não sei o que será que vai acontecer nessa cidade grande. Logicamente que nós aqui, em Piedade, nós temos nosso pedacinho de terra, a gente dá um jeito e vamos plantar. Mas e aqueles que moram naquelas grandes metrópoles, cidades grandes, como é que vão fazer? Porque não dá nem para plantar um pé de alface. Então a gente, nós cristãos, não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar no próximo, nos nossos irmãos, que estão passando maiores dificuldades, desemprego e outras coisas, e agora esse frio em cima desses mendigos que estão nas ruas. Então é preocupante. A gente, às vezes, a gente tem sim que agradecer a Deus, porque nós vivemos bem. Nós chegamos na nossa casa, nós temos a nossa casa para dormir sossegadinho, tem a cama, dorme quentinho, mas nós temos que pensar naquelas pessoas que não têm condição. E eles são seres humanos, eles são igual a nós. A gente tem que se doer um pouco por esse povo, por essas pessoas que estão sofrendo, pessoa que está perdendo emprego, que tem família para tratar, que tem filho na escola, tem luz, na cidade grande, desempregado. Você imagina o que vai acontecer com uma família dessa, numa crise que estamos passando. Então, nós temos que, aqueles que puder pedir por essas pessoas, né, orar por essas pessoas, que Deus deu assim um jeito, né, para que essas pessoas não passem tanta dificuldade do que estão passando. Eu acho que nessa vida a gente se preocupa. Eu mesmo, a gente que tem assim, uma fé, acredita muito no Todo-Poderoso, e a gente tem que ter essa esperança e pedir para que essas pessoas tenham dias melhores, como a gente tem, né? A gente vive bem, graças a Deus, todos nós temos o nosso... Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui com uma lei para ser aprovada nesta casa, que se diz a respeito também dos agricultores, que é o TOR d'água. O que quer dizer o TOR d'água? O TOR d'água é um benefício que a natureza nos deu, que é a água. Deus nos deu a água, mas a gente tem que ter um documento para usar aquela água. E esse documento, ele beneficia muito os produtores. Porque hoje, por exemplo, vou citar só uma coisa, o produtor ele vai usar essa água, se ele não tem o TOR da água, ele paga um juro aí de 5%. E se ele tem esse TOR d'água, ele consegue no Pronaf a 1%. É muita diferença. Então, nós estamos trabalhando, até vou deixar convidado a vocês, que nós estamos aqui vamos fazer uma audiência, um convite com o tipo de uma audiência pública, para que nós vamos aprovar esse projeto, que vai favorecer muito, muito os produtores. Porque se você for pagar hoje particular, você vai gastar no TOR d'água de 3 mil, 4 mil, 5 mil, tem algum que já pagou até 12 mil, aí tem o Décio que sabe disso, ele produz, muitos produtores aí que sabem disso, que é caríssimo. Então, pela prefeitura, nós aprovando esse projeto, você não vai gastar 400 a 500 reais. Isso é um trabalho que nós descobrimos, nós, da casa, aqui da comissão da agricultura, daqui dentro da Câmara, junto com os vereadores aí, nós fomos até numa cidade vizinha e conseguimos descobrir esse benefício. E nós temos que implantar aqui no nosso município de Piedade. Então, vocês mesmo aí estão convidados, que nós vamos convidar todo o pessoal, para vocês vão ter uma ideia como vai ficar bom para cada produtor, porque aí vai ter que envolver barracões que usa também para beneficiar as mercadorias. A água também não é só para lavoura, para muitas coisas que a gente usa. Então fica aí o convite, para todos vocês, aquele que nós vamos marcar aí um horário, vamos por uma faixa aí para dizer o dia, que nem vocês que produz, que usa água, e vocês que têm conhecimento com os outros pessoal, já ajuda a convidar os outros pessoal do bairro, para que venha todo mundo aqui para nós.
Posso fazer uma parte, vereador, só para complementar? A reunião ficou agendada para o dia 1º de julho, que é uma sexta-feira, às 4 horas da tarde.
Ai, que bom.
Aqui na Câmara mesmo.
Ai, que bom.
Pode confirmar, então.
Dia 1º, né?
1º de julho, uma sexta-feira, tá às 4 da tarde, aqui na Câmara, com a presença, né, que a gente já convidou através da comissão, do diretor de Agricultura e da coordenadora do Meio Ambiente, além do técnico da CAT, do agrônomo da CAT, presente no município, o Caetano. Certo?
Então aí, estão convidados dia 1º de junho.
Julho.
Julho, né? Então aí, vocês já podem agendar aí. Quanto mais gente vir aqui, vão expandir essa ideia, porque vocês que vão ajudar nós a montar esse... O projeto está montado, mas vocês vão ajudar a definir, porque nós precisamos muito definir algumas coisas que estão faltando para a gente acabar de acertar o projeto e a gente ser aprovado aqui nessa casa aqui, vai favorecer muitos os produtores. E também quero... Eu fiz um requerimento aqui sobre o ônibus das nossas, que fornece esse trabalho para o nosso município, que é a Vila Elvio, empresa de ônibus Vila Elvio, e eles deixaram de fazer os horários do... Acho que... Não, fazer horário não, o domingo, de fazer uns bairros aí, que nem o caso do bairro da Vila dos Cutianos. Não, ali, os Cutianos não é um bairro, os Cutianos é uma vila, né? E eu mandei esse requerimento aqui, espero que ele dê a resposta para que aos domingos, né? Se houve reclamação, eles alegam que não tem gente. Mas se houve reclamação, porque tem gente que está precisando vir. Não é isso? Como é que eles alegam que não tem gente para vir no ônibus? Não é isso, não. Porque se me vieram me reclamar, porque logicamente que tem gente que está precisando usar esses ônibus. E eles são obrigados... Só para concluir, e eles são obrigados a colocar um ônibus lá, pelo menos uma vez no domingo, né? Não precisa estar toda hora o ônibus lá, mais um, ida e volta lá, umas duas, não vai prejudicar ninguém. Então é isso que a gente tá reivindicando, e espero que eles atendam a nossa reivindicação, porque, afinal de contas, a população precisa. Agora, você vem 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, isso não é nosso problema. O nosso problema é que tem que servir aquelas pessoas que vêm. A quantidade não interessa. Muito obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população presente, boa noite a todos e a todas. Eu venho aqui também para complementar o que o vereador Nelson falou sobre a importância desse serviço e desse processo de obtenção da outorga do uso da água. A gente teve lá em Atibaia, o ano passado, para conhecer o modelo de funcionamento do município de Atibaia. Eles fazem o projeto de outorga via municipal, por um técnico contratado lá pela municipalidade, especialmente para isso. E por conta desse trabalho, né, vereador Nelson foi junto também, o pessoal da cooperativa aqui dos agricultores familiares também foi junto, e a gente conheceu e trouxemos essa proposta, e aí esse ano veio esse projeto do executivo, e a gente discutindo aqui enquanto comissão de agricultura e meio ambiente, a gente viu a necessidade de expandir a discussão com os maiores interessados, né, que é a população, que é agricultora, a população irrigante, né? No caso daqui das nossas culturas, a maior parte delas são dependentes da irrigação. Então, é muito importante que a gente discuta a fundo isso com os técnicos e com os agricultores, porque não adianta a gente aprovar um projeto aqui que depois a prefeitura não dê conta de executar. Então, o critério hoje que está colocado ali naquele projeto é um critério que abarcaria 99% dos agricultores do município, porque é um critério do FEAP, do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. A renda desse critério, né, que é uma linha de crédito, na verdade, o FEAP, do governo do Estado de São Paulo, é de R$ 800 mil ao ano a renda bruta que ele estabelece. Sendo que, para a olericultura, tem o tal do rebate, que isso aí vai para mais de 1 milhão e tanto, quase 2 milhões, segundo o agrônomo da CAT, que trabalha aqui, que fica aqui no município de terça e quinta na Casa da Agricultura. Então, por isso que gerou a nossa discussão aqui na comissão, e a gente viu a necessidade de ampliar essa discussão. Por quê? Porque se continua um critério tão amplo assim, pode ser que todo mundo aí se enquadre e o município depois não consiga atender. E aí teria que ter outros mecanismos para priorizar, porque seria muito difícil de atender a todo mundo. Então, a gente precisa discutir isso mais a fundo para ver quem que vai ser os beneficiários dessa lei, quando aprovada aqui, mas devidamente discutida e seja exequível, né? Seja uma lei que venha aí para somar, e com certeza vai somar, porque é muito importante, e a gente sabe que alguns profissionais fazem esse trabalho aí de forma particular, cobrando valores exorbitantes, né? Porque são poucos os que fazem, e o município pode fazer isso, é uma área que o município pode atuar, só que também tem que atuar, mas não tirando também o espaço do serviço particular, do serviço privado, né? Então, o município deve atender uma determinada faixa da população, com certeza, precisa atender, precisa orientar, mas outros também que estão aí fazendo o serviço devem ter seu espaço, é para todos isso. E aí eu quero fazer um informe, senhor presidente, que na quarta-feira agora, às 18 horas, a gente vai ter uma reunião aqui, uma audiência pública, que vai tratar da LDO, né, das diretrizes da lei orçamentária para o ano que vem, e vai tratar de uma mudança no plano plurianual também. Essa mudança no plano plurianual se deu devido a um projeto de construção de um centro de educação ambiental no Parque Ecológico. É um centro que está programado, que vai ser incluído no PPA, e a gente precisa discutir isso. E aí esse assunto é muito importante, por quê? Porque a gente está vendo a questão do lixo no município. Eu recebi várias reclamações esses dias e também pude constatar pessoalmente o tanto que o lixo se acumulou novamente nas caçambas por aí. De 2 semanas para cá, foi gritante assim, o tanto que o lixo transbordou no município. E na semana retrasada, eu estive na audiência pública que tratou do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Um plano que foi cobrado até pelo Tribunal de Contas. O tribunal apontou a inexistência desse plano no último relatório enviado para essa casa. E aí, desde 2013, 2014 e 2015, a gente tinha requerimentos já nessa casa, enquanto legislador, cobrando também esse plano. O Executivo deveria ter feito isso já antes. Embora não tenha sido feito, agora tá encaminhando. Só que a gente precisa discutir isso mais a fundo, porque o município está gastando uma soma enorme para enviar o lixo para Iperó. Uma soma muito grande de recursos, e na audiência eu pude acompanhar que existe ainda uma dúvida se o município deve ter um aterro próprio ou se deve continuar mandando esse lixo para Iperó. Então, isso aí não deveria haver, na minha opinião.
Permite uma parte?
Fica à vontade, vereador.
Exatamente isso, é a grande preocupação. Essa casa aprovou, né, os valores aí para aquisição de um terreno, para o fechamento do aterro sanitário, e isso não caminhou. É um grande gargalo mesmo do município e mostra que o gasto excessivo, a falta da mão de obra para recolher esse lixo e talvez a dificuldade de transportar esse lixo. Sim. Porque já tem diversos meses que a gente vem encarando isso daí. Ontem eu andei uns 90 quilômetros dentro do município, nas estradas de terra, nos bairros mais afastados, todos os containers cheios de lixo e o lixo espalhado na volta. Em um dos lugares, fogo na caçamba também não, no container de captação do lixo. Obrigado, novo
vereador. Eu que agradeço, vereador Adilson. É isso mesmo, está transbordando, está gritante e a gente gastando uma soma que é muito alta de recursos para mandar esses resíduos para Iperó e sendo que essa área, segundo o executivo, já até foi adquirida, né, essa área para o próximo aterro. Mas precisa de um projeto, lógico, não é uma coisa simples de fazer, mas precisa que o setor responsável, que no caso é a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, trabalhe nisso e tenha isso como uma de suas prioridades, para que isso possa se efetivar, né? Então, na quarta-feira, na hora que for para discutir também essa questão do plano plurianual e dessa mudança nele que inclui a construção de um centro de educação ambiental, a gente precisa ver em que medida que esse centro vai colaborar com essas questões, porque o resíduo sólido cada vez sendo mais produzido, a população produz mais lixo, a gente cada dia produz mais lixo, que muitas vezes não é um lixo, é um material que é reciclável, ou é um material orgânico que é compostável, que pode voltar para a terra e pode adubar a planta, e não gerar gastos fora, e não gerar gastos para o município, não gerar problema de chorume para os aterros, problema ou para o local onde for depositado. Enfim, a gente tem muito o que discutir, então eu faço o convite também a todos para participar dessa audiência na quarta-feira próxima, às 18 horas, aqui na Câmara mesmo. Era só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite.
Não havendo mais inscritos em tema livre, consulto os novos colegas se podemos passar diretamente para a ordem do dia. Estamos na ordem do dia. Projeto de lei número 42/2016, autoria do Executivo, dispõe sobre isenção de ITBI, imposto sobre tramitação de bens imóveis em assentamento irregular, conforme especifica. Leitura dos pareceres.
Senhor presidente, gostaria de solicitar a adiação da votação aqui para vistas nesse projeto. Ainda tem alguns pontos do projeto que eu gostaria de entender melhor e gostaria de pedir o adiamento então por duas sessões para que eu pudesse me inteirar melhor do assunto e quando vier a votação novamente, eu já estou com a minha opinião bem informada.
Não, por questão de ordem, senhor presidente, duas sessões, eu acho que uma sessão dava nesse projeto, viu? Duas sessões é muito, porque não vai dar, precisa aprovar quanto mais rápido esse documento aí, porque o pessoal, eu já estou até sabendo que tem 3, 4 que lá, mas tem 200, quase 200 processos em cima disso daí, é muito. Então, se demorar muito, não vai dar tempo. Uma sessão, acho que dá para... Porque dá tempo de discutir. Numa sessão, nós discutimos, e na outra, a gente já coloca.
Qual é o prazo? Eles têm prazo para aprovação desse projeto?
Não. Esse projeto aí, a gente tem é bom que... Porque esse projeto que está aí, já faz 20 anos que estão lidando com esse documento agora, vamos atrasar?
Não, exatamente por isso. O projeto pode ter 20 anos que está atrasado, então, mas o projeto agora foi lido na sessão passada, não houve tempo suficiente para que eu entendesse completamente o projeto, eu solicito por duas sessões.
Eu não concordo com duas sessões, até uma eu concordo, duas sessões eu não concordo.
Pela ordem, nobre presidente, está aberta a discussão do pedido, é isso?
Eu ia colocar agora. Eu vou colocar em discussão o pedido do nobre colega por suspensão, né? Adiamento por duas sessões.
Gostaria de discutir, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, na verdade aqui a colocação do vereador Nelson, né, ele diz da aprovação do projeto, na verdade é da votação, né, a gente ainda não sabe se será aprovado, mas eu acho importante, nobre vereador Alê, com todo o respeito, né, eu sei que todos nós temos aqui os compromissos do dia a dia, mas nós temos aqui assinado o parecer por dois membros da Comissão de Justiça e Redação, né, que faço crer que analisaram o projeto, até gostaria de pedir a manifestação, né, desses membros, porque realmente é um projeto que está em andamento e essa casa já aprovou um projeto de lei para auxiliar essa comissão que trabalhou na regularização desses loteamentos. Nós tivemos isso no Bom Pastor, né, e no Sinibaldi também. E aqui quando fala do ITBI, que é um imposto, né, sobre a transmissão do bem imóvel, é onde se existe um registro. Né? Se tem um registro, vou negociar, faço a venda, a obrigação é pagar sobre o valor da transação imobiliária, né? O valor do imóvel vendido, recolher uma taxa sobre isso. E nesse lugar ainda não existe uma matrícula, não existe uma escritura, e sim foi um loteamento onde se desenvolveu de forma irregular, o município abraçou essa causa. Né, ali foram feitas melhorias em outros mandatos, né, que é a questão do asfaltamento e assim por diante. Quem descumpriu com tudo isso foi quem loteou e não implantou essa infraestrutura. Né, não levou a infraestrutura necessária para aquela localidade. Mas uma vez o município abraçando essa causa, ele abraça com todos ônus e bônus. A grande intenção é que se torne um lugar regularizado, que tenha o seu devido registro. Né? E a partir daí, se alguém vender, obviamente terá por obrigação de recolher o ITBI. Mas nesse momento, eu não vou nem falar a primeira matrícula, é a matrícula do imóvel. Né? Porque não existe nada, existe sim um documento de gaveta, um documento comum de compra e venda. E nesse documento não existem as obrigações de recolhimento de taxa. A partir de cada proprietário ter a sua devida matrícula, aí sim qualquer negociação levará ele a essa obrigação de recolhimento do ITBI. Então daqui para trás, no meu entendimento, até peço desculpa, mas assim a título de esclarecimento, por trabalhar nessa área também, como corretor de imóveis, a gente detém algum conhecimento. Então a intenção aqui é que o projeto já foi analisado, né? É uma isenção, isso aconteceu em outras vezes, como a questão do Tessar e assim por diante. Então não comprova nesse projeto renúncia de receita. Por que que não tem renúncia de receita? Porque isso não estava previsto para vir para os cofres públicos. Não tinha previsão que esse dinheiro viesse para o município de nenhuma forma. Por quê? Porque não existe o registro do imóvel. Né? Então, a partir desses títulos serem entregues aos proprietários, aí sim qualquer transação faz a obrigação de recolher tal taxa. Mas até o momento, então, não caracteriza em momento nenhum renúncia de receita, que seria um problema que esse projeto de lei poderia trazer, porque ele não tem o registro de imóvel. E somente a partir desse projeto e dos títulos distribuídos aos proprietários, aí sim, caso a gente isentasse alguém de TBI, teria uma renúncia de receita. Isso não existe previsão que isso entraria para os cofres públicos. Esse é o sentido da discussão, e como temos prazo, como na maioria dos projetos, eu entendo perfeitamente, eu gostaria também que pensássemos com mais carinho, com todo respeito à dúvida que o senhor tem, mas nós temos aqui o Gilberto e o Wagner, o vereador Gilberto, o vereador Wagner, que também exalou o parecer, e a nossa comissão de obras também foi citada aqui, e nós de imediato fizemos o parecer favorável também. Gostaria muito que o senhor analisasse, pedia encarecidamente, porque é uma necessidade, e a gente não perder todo um trabalho que foi feito, né? E que já passou por essa Câmara, já passou pela discussão, que foi um bônus, uma gratificação a mais para a equipe que trabalhou nessa regularização. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população. A comissão que analisou é a Comissão de Justiça e Redação, da qual eu também faço parte. E a assinatura que falta do terceiro vereador que compõe essa comissão é justamente a minha, por eu ainda não ter o meu convencimento sobre o projeto. Apenas para desvincular, uma coisa, embora tenha sido o mesmo processo feito, uma coisa é uma gratificação para quem trabalhou para a regularização. Isso foi aprovado, foi feito, muito bem feito, perfeito. Sobre isso não tem dúvida nenhuma. Outra coisa é essa isenção. Aí o senhor citou, o vereador Adilson, que seria a primeira matrícula, né, a matrícula desse terreno. A dúvida está mais ou menos por aí. Vamos imaginar que o terreno total fosse isso aqui. Esse terreno aqui, ele teria que ter uma escritura inicial, uma matrícula inicial. Depois de parcelado, ele permanece sendo esse terreno. Ele não deixa de ser esse terreno, ele foi apenas parcelado, mas já deveria existir uma matrícula aqui de quem fez essa venda irregular. É essa a minha dúvida, né? Se isso existe, se não existe, e se existe, alguém vendeu. Quem foi? Essa pessoa tem, né? Se existe essa matrícula, essa pessoa agiu irregularmente, ela cometeu um crime. Então nós temos que identificar e exigir que seja feita alguma coisa contra essa pessoa. Então a dúvida é exatamente nessa. Existe um parcelamento de solo e que foi feito de forma irregular. Então, se não existe a matrícula anterior, aí a gente pode haver um entendimento melhor. E na questão do prazo, esse projeto foi lido na sessão anterior e já está em votação hoje. Então, apenas em uma semana, um assunto que não é tão do meu conhecimento quanto do nobre colega, eu gostaria de ter aí, então, até entro aí num consenso, na sugestão do nobre colega Nelson, em uma semana eu busco essas informações para que na próxima semana a gente possa fazer a votação, mas que eu tenha pelo menos essa semana de prazo para que eu tome pé exatamente isso aqui, para que a gente possa votar tranquilamente. Muito obrigado.
Presidente, nobres colegas, bom, esse projeto de lei é o seguinte, ele já saiu, Bom Pastor já recebeu esses projetos, já recebeu a escritura, e agora está no Ciribaldi. São acho que mais de 200 escritura que está para sair, e esse povo está esperando. Eu tenho certeza, como o nobre colega aqui já falou numa semana, e o nobre colega também, eu acho que concorda com isso daí, eu também concordo, mas é muito, muito, muito interessante. E você não sabe quanto que o povo ali do Seribalde, aquele pessoal que estão ali, estão esperando para que esse dia chegue, para que ele tenha esse documento na mão. Acho que não foi na primeira gestão minha. Quando começaram, você vê o tempo que leva, começaram a mexer com esses documentos, a prefeitura, tudo trabalhando, e técnico, engenheiro, essa empresa que foi contratada. E você vê o tempo agora que está saindo, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar num acordo e esses pessoal vão ter essa escritura, esse documento na mão, que tanto eles estão esperando, para que todo mundo esteja, todo o pessoal que estão lá, sabe que estão ali numa coisa que é dele documentado. Eu tenho certeza que nobres colegas, todos os colegas vereadores vão analisar, conversar, e a gente vai chegar assim num acordo para que esse documento seja aprovado.
Continua em discussão. Coloco então em votação o pedido de adiamento por uma sessão, então seria votado a semana que vem. A próxima sessão já é imediata. Coloco em votação, então, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Pedido aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 43/2016, da autoria do Executivo. Abertura de crédito especial suplementar conforme especifica, no valor de R$ 94.650. Leitura dos pareceres.
Processo 6914/2016, projeto de lei 4316. Abertura de crédito especial suplementar conforme especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, passo aos avisos. Como já foi comentado em sessão, na próxima quarta-feira, dia 22, às 18 horas, haverá uma audiência pública nesta Câmara, onde serão discutidos os projetos de lei 36/2016, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária para exercício de 2017, e o projeto de lei 37/2016, que altera a lei 4310/2013, que dispõe sobre o PPA. Segundo aviso, é a reunião com o diretor da Agricultura e a coordenadora do Meio Ambiente no dia 1º de julho, às 16 horas, onde será discutido o projeto de outorga da água. Senhores vereadores estão convocados e convidados a população em geral. Informamos que o projeto mencionado, os projetos mencionados encontram-se em nosso site para consulta. Gostaríamos também de esclarecer que estamos aguardando um posicionamento do cartório eleitoral de Piedade, responsável pela 89ª sessão, aguardando um parecer do cartório sobre o suplente que nós devemos chamar. Nós temos um impasse, nós temos dois suplentes, um que é da coligação e um que é do partido, e os dois solicitando a posse. Então nós estamos aguardando posicionamento, acredito que até a semana que vem a gente já tenha resolvido isso. O novo vereador empossado será empossado e será comunicado. Não havendo mais, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.